Estamos em Malaquias 3, nessa profecia que fala a respeito da vinda do próprio Senhor. Nós temos falado sobre os enigmas, os mistérios que fazem parte dessa profecia, que fala tão claramente sobre a vinda de Jesus, fala sobre a primeira vinda, mas também, como vimos, fala da segunda. E vimos que tem várias coisas incluídas, várias coisas que fazem parte dessa profecia. E na aula passada nós falamos sobre cinco mistérios, cinco enigmas, cinco coisas que não ficam tão claras para nós. Algumas estão mais claras para nós porque nós já sabemos que Jesus veio uma vez e vai voltar agora a segunda vez. Mas para eles tinha muita coisa que era realmente difícil de entender. E o importante nas profecias não é a gente entender todos os detalhes, toda a cronologia, mas o importante é realmente estar com o coração preparado. E hoje nós vamos falar sobre um sexto mistério, paradoxo, né? Não é uma coisa assim, é um mistério, porque ele fala a respeito que a vinda do Messias, ele fala o Senhor que vocês buscam, esse Senhor que vocês querem, que vocês vão ter prazer na sua vinda. E depois em seguida no versículo 2 ele já fala, mas quem suportará? Então esse é mais um paradoxo, né? Mais um enigma dentro dessa profecia. Como é que ele podia dizer assim? Na verdade, ele está respondendo as queixas, as perguntas do povo, dizendo, onde está o Deus da justiça? Quando que vai ter justiça? E ele fala, justiça vai ter quando o mensageiro o próprio Messias, né? Tem um mensageiro, mas tem o próprio Jesus, que é o mensageiro da aliança. Quando ele vier, então vai ter justiça. Mas ele fala, esse Senhor, vocês estão querendo muito, vocês querem que ele venha. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca, mas quem suportará o dia da sua vinda? Então, é uma contradição, né? A gente quer que ele venha, mas quando ele vier, será que vai ser ruim para nós? Não vai ser aquilo que a gente esperava? Então, vamos orar, vamos buscar entendimento, como o Daniel fala no livro dele, né? Que os sábios, os entendidos, que nós possamos ser esses sábios que entendem esses paradoxos, né? Nós não temos a solução de todas as nuances, de todos os detalhes, de toda a cronologia, até mesmo assim, como que vai ser essa preparação, ou como que vai ser exatamente quando Jesus voltar. Temos algumas informações nas Escrituras, mas tem tanta coisa que a gente não sabe. Mas os entendidos são aqueles que sabem o que precisa saber para estar pronto para a vinda. E é exatamente esse o nosso assunto, né? Se for pensar, realmente é o tema central dessa profecia de Malaquias 3, que ele vem de repente, mas precisa ter um mensageiro antes. Por que tem que ter um mensageiro antes? Para preparar o caminho. Senhor, nós pedimos que os nossos corações possam estar preparados, que nós possamos ser os sábios, os entendidos, não por acumular tanto conhecimento, não por sermos excepcionalmente inteligentes ou nada disso, mas que nós sejamos pessoas que realmente anseiam por tua vinda, que nós possamos desejar a tua vinda. É importante que nós possamos ansiar por tua vinda. Mas o que significa essa profecia dizendo quem suportará o dia da sua vinda? Então, Senhor, nós queremos estar preparados e queremos desejar a tua vinda e queremos que a tua vinda não seja insuportável para nós. Pedimos esse entendimento e que o Senhor abra a tua palavra para nós neste momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler mais uma vez, Malaquias 3, versículo 1. Vede, preste atenção, eis que eu envio o meu mensageiro. Esse mensageiro vai preparar o caminho. Na tradução da Nova Aliança, né, nos Evangelhos, ele fala que ele irá diante da minha face. Então, esse mensageiro, ele tinha um papel muito importante para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Porque aí ele fala, de repente virá ao seu templo o Senhor. É Deus que está falando, mas quem que é o Senhor que virá ao templo? Falamos sobre isso, que Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, no final do versículo ele fala que ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Pai, ele é o Criador, ele é quem planeja todas as coisas, é ele que envia, ele envia o mensageiro, mas ele vai enviar seu próprio filho, ele vai enviar o Messias, que é o mensageiro da aliança. Eis que de repente virá ao seu templo, o templo é dele, o Senhor a quem buscais. Então, eu queria chamar a atenção hoje especialmente para essas duas frases, né? Porque no meio do versículo 1 do capítulo 3, ele repete, né? De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Agora ele vai falar a mesma coisa em outras palavras. Quem é o Senhor? É o mensageiro da aliança. Então tem um mensageiro que vem antes do Senhor e tem o Senhor que vem, que é o mensageiro da aliança. Então o Senhor é o mesmo mensageiro da aliança, é um outro mensageiro, não é o primeiro, e ele repete também, em outras palavras, ele fala, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Então, vocês estão buscando, vocês estão desejando, vocês estão ansiando por sua vinda. Então, ele repete duas vezes, né? Ele repete essa frase. Quem é o Senhor que vem? É o mensageiro da aliança. E que vocês acham sobre a vinda? O que vocês esperam? O que vocês... você fala assim, de repente, mas é o Senhor a quem vocês estavam buscando. É isso que vocês estavam querendo. E nós poderíamos passar em muitos textos, tanto do Primeiro Testamento como da Nova Aliança, mostrando que o povo realmente desejava. Lembra quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, tinha Simeão no templo que ansiava, tinha também assim, a senhora de idade, né, que estava também aguardando, os dois estavam, né, com idade já, né? E eles estavam esperando, né? Ana estava esperando e também Simeão estava esperando a vinda. José de Arimateia era um homem que aguardava o reino de Deus. Então eles falavam, cita várias pessoas no tempo de Jesus, várias pessoas que Paulo cita, assim, que as 12 tribos ansiavam pela esperança de Israel. Então, eles tinham uma expectativa, eles tinham uma esperança. Então, isso existia antes do tempo de Jesus, essa expectativa, e daqui a pouco vamos ler alguns textos nos profetas que mostram que a vinda deste Senhor, o mensageiro da aliança, o Messias, o filho de Davi, o rei, aquele que eles estavam aguardando, aquele que foi anunciado, né? Moisés começou falando, o profeta semelhante a mim, no jardim do Éden, o Senhor Deus falou que a semente da mulher acabaria, venceria de uma vez por todas a serpente. Então é uma expectativa, é o centro das escrituras, o tema central das Escrituras, falando sobre a vinda, que depois nós descobrimos que seria em duas etapas, né? Ele veio, mas ainda virá. Então, ele já veio, ele trouxe a redenção, mas nós continuamos ansiando por sua vinda. E as epístolas, os textos do Novo Testamento falam sobre isso, né? Falam a respeito dessa esperança que continua muito forte, mesmo depois de Jesus ter vindo a primeira vez, mas ele foi embora e nós esperamos, nós aguardamos a sua vinda. Então, tudo isso faz parte desse tema que está aqui, bem no meio do versículo 1, falando a respeito desse desejo, desse anseio pela vinda do Senhor, pela vinda do Messias. E então, isso é importante a gente captar, porque no versículo 1 ele fala sobre o mensageiro, ele fala sobre o próprio Messias chegando, e ele fala sobre a expectativa, ele fala sobre este anseio, essa alegria que causaria a vinda dele. Vocês estão buscando, chegará aquele que vocês estão buscando, chegará aquele que vocês anseiam por ele. É ele que vai trazer alegria, é ele que vai trazer paz, é ele que vai trazer justiça. Mas aí vem o versículo 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá? Quem? Né? A ideia, essa pergunta retórica é uma pergunta que praticamente diz assim, ninguém vai suportar o dia da sua vinda. Ninguém vai subsistir quando ele aparecer. Então, aqui nós temos esse, falamos sobre os outros cinco, né, na aula passada, mas agora, então, nós acrescentamos mais um, que é mais um paradoxo, né, mais um mistério que está aqui no meio dessa profecia, que é: a vinda dele vai trazer alegria. As profecias falam sobre isso. Essa profecia não está negando este fato, mas está perguntando: ele virá de repente? E ele é justamente aquele que vocês estavam esperando. Ele é justamente aquele que vocês desejavam, vocês ansiavam por ele. Mas a pergunta é: quem subsistirá, quem suportará o dia da sua vinda? Por quê? E o versículo 2 completa: porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, o fogo do ourives é para refinar. O fogo é necessário para derreter esses metais preciosos, tanto a prata como o ouro. Você precisa derreter esses metais, e quando eles, por causa do intenso fogo, do calor do fogo, por causa disso, o metal derrete, e aquilo que estava misturado no meio, né, que chamamos de escória, de impurezas, essas impurezas, elas vão se separar por causa do fogo, por causa do calor. Por isso que traz a purificação, porque estava o ouro e a prata, são coisas preciosas, mas elas estavam misturadas com impurezas, e é só o fogo que consegue tirar, separar as impurezas daquilo que é puro e real. O sabão do lavandeiro é para purificar, para embranquecer, para alvejar as vestes. Um sabão normal, até os dias de hoje, nós sabemos, né, não é qualquer lavagem, só a água não tira, às vezes nem certos tipos de sabão, sabão em pó, sabão líquido, não vão tirar. Então, às vezes precisa de água sanitária, às vezes precisa de algo mais forte, de um produto mais forte que vai realmente tirar aquela mancha vai tirar aquilo que estava causando uma mancha, uma impureza, algo que faz com que a veste não seja totalmente branca, totalmente preparada. Então, e aí ele fala no versículo 3 que ele vai se assentar como fundidor, purificador de prata, e ele vai purificar os filhos de Levi, vai refiná-los como ouro e como prata, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. E como nós já vimos, o livro de Malaquias trata muito dessa questão de ofertas. Ele fala das ofertas que os sacerdotes traziam, o próprio povo também fazia parte desse esquema de oferecer algo de valor inferior, algo que não é aceitável. Então, nem tudo que nós pensamos em oferecer, e o capítulo 3 vai continuar falando a respeito daquilo que é roubado, aquilo que não é ofertado ao Senhor. Então, oferecemos algo impuro e também nem damos ao Senhor aquilo que é devido a Ele, né? Então, o livro de Malaquias fala muito sobre essa questão de ofertas, sacrifícios. Tem os animais, mas tem nossos recursos, nosso tempo, a honra, né? Deus fala assim, cadê a honra que qualquer filho daria ao pai? Então, aqui na vinda do Messias, ele trata exatamente dessa questão de ofertas. Tem os sacerdotes, o povo, não estão dando ao Senhor o que é devido a Ele, e às vezes quando dá algo que é inaceitável. Então isso tudo está contido aqui. Então esse é o nosso sexto mistério, sexto enigma aqui na profecia. É o Senhor a quem vocês buscam. Nós desejamos o Senhor. Se você for falar com povo cristão, de qualquer tipo, de qualquer corrente, de qualquer segmento, se perguntar, você gostaria, você quer que Jesus volte? Provavelmente a resposta vai ser sim, mas essa pergunta, ela precisa ser qualificada, e a gente precisa entender o que significa isso. Por que, se nós desejamos o Senhor, por que que o dia do Senhor seria insuportável para nós? Então, essa é a pergunta que está diante de nós. Eu quero só, antes de ir mais a fundo nessa questão, assim, de o que que significa isso, e o que que nós podemos fazer para que a resposta do versículo 2, quem suportará? E como eu falei, assim, é uma pergunta que dá a entender que ninguém suportará, porque quem suportará? Ele está dizendo assim, ninguém vai suportar a vinda dele, mas se nós estamos querendo a vinda dele, então como eu posso querer a vinda de Jesus e não suportar a sua vinda? E aí nós entendemos que isso está relacionado à preparação. É justamente por causa desse fator, é justamente por causa desse enigma que precisa do preparador. E exatamente é o centro dessa profecia. Porque ele fala, a solução para a injustiça, a solução para tudo, ele vai terminar essa parte no versículo 5 falando, então eu chegar-me-ei para juízo e vou colocar em ordem tudo, não vai ter mais injustiça. E tantas profecias falam sobre isso, Isaías 11, que Jesus, o servo, o Messias, o enviado do Senhor, ele virá e ele vai julgar com retidão, vai acabar com a injustiça. Se a gente tem um coração pelo menos um pouquinho sensível, um pouquinho de sensibilidade para o Senhor e um pouquinho de sensibilidade para o que está acontecendo no mundo, a gente vai realmente dizer, eu quero o reino de Deus, porque eu estou cansado de injustiça, Estou cansado de ver governo A, governo B, partido A, partido B, solução A, solução B, e sempre resulta na mesma coisa. Não tem justiça, não tem verdade, não tem algo em que você possa confiar, nem pessoas, nem propostas, nem informações. Se a gente realmente olhar, nós não podemos confiar em nada. E quanto mais se multiplica informação, redes sociais, fontes de informação, menos confiáveis são, menos confiança nós podemos ter. Então, nós ansiamos. Ansiamos por nós mesmos, mas ansiamos pelo mundo. A gente olha a situação de guerras, de desigualdade, de sofrimento, de doenças, de tantas situações. Aonde quer que você olhe, tem injustiça. Então, a solução, recapitulando essa profecia de Malaquias 3, é uma resposta a pergunta deles: onde está o Deus da justiça? E como que Deus está tolerando pessoas injustas? Então, vem uma resposta dizendo: um dia não vai tolerar mais. Um dia ninguém vai poder dizer que Deus está aprovando, que Deus está permitindo aquilo que não é certo. Quando Jesus vier para estabelecer seu reino, acabou, não vai ter mais injustiça. Esse é o fato que fala no versículo 1 de Malaquias 3 e no versículo 5. Mas todo o resto, dentro do versículo 1 e do versículo 2, 3 e 4, na verdade ele está falando sobre preparação. Preparação, porque como nós vamos, como que alguém, não é Israel, ou a igreja, ou quem não está na igreja, ou países cristãos, ou países não cristãos, ele está dizendo: quem suportará o dia da sua vinda? Eu nem vou ler lá agora, mas em Amós capítulo 5, isso foi uma profecia dada antes do cativeiro das 10 tribos, né? bem antes desse período aqui. E o profeta Amós, no capítulo 5, acho que é versículo 18, algo assim, ele fala assim: ai de vocês que querem o dia do Senhor. O que que vocês estão querendo com o dia do Senhor? Agora, evidentemente, ele estava falando com o povo que estava totalmente, né, com poucas exceções, né? Sempre tem exceções, mas as 10 tribos estavam bem próximo do cativeiro, eles estavam longe de Deus. Então o profeta chegou falando assim: o que vocês querem? Vocês falam assim: ai, podia vir o dia do Senhor, podia acontecer a vinda do Messias, do enviado. Ele falou assim: por que que vocês estão querendo o dia do Senhor? O dia do Senhor vai ser trevas para vocês, não vai ser luz. Mas ali o contexto é muito claro que é uma palavra dada para pessoas que estavam longe, tinham quebrado as alianças de Deus, estavam distantes de Deus, estavam na apostasia. Então ele deu essa palavra: o que vocês querem com a volta do Senhor? Por que vocês acham que vai ser bom? De uma certa forma ele também está dizendo isso aqui, mas a resposta, graças a Deus, não é que o dia do Senhor vai ser assustador para todas as pessoas. Na Nova Aliança isso fica mais claro ainda. Mas vamos, antes de entrar um pouco mais nisso, primeiro eu vou ler alguns textos, tem muitos, né? Mas só uma pequena amostra. Eu vou ler alguns textos em que os próprios profetas, os mesmos profetas que falavam do juízo de Deus, os mesmos profetas que falavam que Deus julgaria toda a injustiça, que Deus julgaria no meio do povo dele, né? Porque às vezes a gente vê profecia contra a Babilônia, profecia contra a Síria, profecias contra as nações que não conhecem a Deus, mas a maioria das advertências, as maiorias daquilo que os profetas e mesmo no Novo Testamento, né, apóstolo Pedro fala assim, é hora de chegar o juízo e vai começar na casa de Deus. Então, as advertências de Deus começam com o próprio povo de Deus. Essas advertências não significam que quando Jesus voltar, tudo vai ser ruim, tanto dentro no meio do povo dele quanto fora. Não, as profecias falam de alegria, né? Essa parte assim, que vocês desejam, isso é algo que faz parte aqui de muitas profecias. Então vamos ver, vamos voltar aqui para Zacarias capítulo 2, vamos ler só uma pequena amostragem de textos que falam da alegria que é pensar na vinda, né? Para eles era a primeira vinda do Messias. Zacarias 2, versículo 10 fala assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então, isso é um texto bem claro em que fala a respeito, sim, da alegria, sim, a vinda do Messias, a vinda do rei que reinaria, o filho de Davi, e que nós sabemos que é o próprio filho de Deus, é uma alegria. E poderíamos citar, alguns eu vou ler, mas assim, podemos lembrar de como Daniel viu aquela visão do filho do homem vindo nas nuvens do céu, e fala assim que todos os reinos seriam dados a ele e aos santos, né? Então, Daniel tem várias profecias falando a respeito do povo dele, dos santos, daqueles que são fiéis ao Senhor, e eles não só vão ter alegria porque o Senhor vai reinar, mas eles vão também fazer parte desses que vão reinar sobre a terra. Então, é um tempo de alegria. Voltando mais algumas poucas páginas aqui de Zacarias, no profeta Sofonias 3, capítulo 3 e versículo 14. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Então, são algumas profecias. Eu vou ler também em Isaías capítulo 12. Tem os Salmos, tem muitos textos, né, que falam da alegria de saber que o Senhor vem, o Senhor vai habitar no nosso meio. Isaías 12, versículo 5. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, a vinda de Deus para habitar, a vinda do filho de Davi, do filho de Deus para salvar, para trazer paz, para trazer justiça, é realmente um motivo de alegria, e temos muitos textos que falam a respeito disso, né? Então, isso só para confirmar, a gente poderia procurar, como falei no livro de Salmos, fala muito sobre cantar, regozijar-se, em Salmo 96, Salmo 98, e assim por diante, né? Quando Isaías proclama, né? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a vinda do primeiro mensageiro, João Batista, para entender melhor como funciona essa preparação que vai fazer com que o dia da vinda de Jesus não seja um dia insuportável, que não seja um dia em que a gente precise temer, né? O livro de Apocalipse fala, os profetas falam, tem muitas profecias a respeito do grande e terrível dia do Senhor. o dia em que muita gente vai falar, né, no livro de Apocalipse fala assim, que eles vão falar com as pedras, com as montanhas para cair sobre eles, coisas assustadoras, coisas terríveis, em que as pessoas vão dizer assim, a gente não quer que ele venha, a gente tem medo da sua vinda. Então, a minha pergunta é essa, como nós podemos ter essa alegria que acabei de ler, como que nós podemos dizer, Senhor, nós vamos exultar, nós vamos cantar, porque Jesus vem, porque acabou a tristeza, acabou a injustiça, acabou a doença, acabaram as lágrimas, como que nós podemos ter essa expectativa da vinda de Jesus, quando Malaquias fala que a sua vinda pode ser um dia insuportável. Então essa é a nossa pergunta, e eu vou começar falando um pouquinho sobre João Batista para fazer a relação entre o que João Batista fez na primeira vinda de Jesus e agora o que precisa acontecer para a segunda vinda. E repetindo mais uma vez, né, a profecia de Malaquias 3, fala sobre essa vinda, fala que o povo, né, naquela época, que eles desejavam, mas ao mesmo tempo fala que pode ser um dia insuportável, e ele fala sobre um processo de purificação. Né? Malaquias, né, esses textos que acabamos de ler, né, versículos 3 e 4, fala sobre esse processo de purificação. Então, esse processo de purificação, apesar que fala assim, então, o dia do Senhor vai ser insuportável, apesar que vocês estão desejando, mas ele, quando ele vier como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro, ele vai se assentar para purificar. E aí a pergunta é, como um desses mistérios, é uma vinda de repente? É uma vinda em que ele vai para ter justiça, para ter o reino de Deus? Tem que arrancar o que é ruim. Jesus não vai voltar para o mundo continuar misturado, não vai continuar sendo assim, ter uma mistura de gente boa e gente ruim, de trigo e joio, mas ter uma mistura dentro do próprio coração da gente. Não é só mistura no meio da igreja, no meio do mundo, no meio de tudo quanto é parte, em Israel, não tem nenhum lugar onde não tenha mistura. E como que vem o reino de Deus? E como que vai ter justiça? E por que o dia do Senhor vai ser o grande, terrível dia? Por que vai ter fogo? Por que vai ter destruição? Por que vai ter juízo? Por causa de mistura. Então, quando Malaquias fala, o dia do Senhor vai ser um dia desejável, vocês estão desejando, mas ao mesmo tempo vai ser insuportável, aí ele fala da purificação. Então, nós entendemos, né, dá para a gente entender que ele vem de repente, mas tem que ter uma preparação. Nem todos estarão preparados. Nem todos estarão preparados. Por isso que o dia da vinda do Senhor vai ser assustador para algumas pessoas. E pode ser para nós mesmos, se nós não estivermos preparados. Então, vamos falar rapidamente sobre João Batista. Já fizemos algumas menções, eu não vou fazer um estudo assim mais aprofundado. Tem vários textos, né, nos evangelhos que falam a respeito de João Batista, né? Especialmente Lucas conta até o nascimento de João Batista, mas eu só quero lembrar inicialmente no evangelho de Marcos, que é o mais resumido. Marcos começa assim, Marcos capítulo 1, versículo 2, como está escrito no profeta Isaías. E é uma coisa interessante aqui, para quem gosta de ver assim, ah, tá vendo, tem um erro aqui nas escrituras. Ele fala assim, como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo, que é mensageiro, eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Esse texto não está em Isaías. Esse texto, eis que envio meu anjo diante da tua face, é Malaquias 3. Mas depois, no versículo 3, ele fala de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Marcos ajuntou dois textos. Um deles realmente veio de Isaías, o outro veio de Malaquias. Então, eu estou lendo isso aqui para mostrar que os dois textos proféticos, as duas profecias que falavam a respeito de João Batista são Malaquias 3, esse texto que nós estamos estudando em Malaquias, que fala, eis que eu envio meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Essa foi a palavra de Malaquias, então, dando ênfase à preparação para a primeira vinda de Jesus. Marcos fala princípio do evangelho, princípio de tudo que vai falar sobre Jesus, e os quatro evangelhos falam de João Batista, os quatro evangelhos citam a profecia de Isaías, e não sei se todos os quatro, não me lembro agora se todos os quatro falam de Malaquias 3, mas os quatro evangelhos falam de João Batista, todos os quatro com certeza falam de Isaías 40, voz do que clama no deserto, mas depois Jesus especificamente, ele relaciona em Mateus 11 e Lucas 7, ele relaciona a profecia de Malaquias a João Batista. Então, vamos ler, nós estamos aqui estudando Malaquias 3, mas vamos ler em Isaías 40 essa profecia a respeito de João Batista, porque são as duas profecias que falam, que mostram que teria que ter um mensageiro, teria que ter uma preparação antes da primeira vinda, e nós temos mostrado que como as profecias sobre a vinda de Jesus misturam a primeira e a segunda vinda, em muitas delas você tem as duas vindas numa mesma profecia, então a preparação para a vinda do Messias inclui uma preparação para a primeira vinda, que a gente sabe que teve, mais uma preparação para a segunda vinda também. Então, Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E se nós fôssemos voltar aí para o versículo 1 de Isaías 40, ele fala, consolai o meu povo. Por que consolar o povo de Deus, o povo de Israel? Porque finalmente vem o libertador, finalmente vem o Messias, finalmente vem aquele que foi prometido, que vai resolver a questão, como Jeremias fala, como Ezequiel fala a respeito assim, da primeira aliança que é de Deus. Deus não removeu e nem vai remover a primeira aliança, mas a primeira aliança faltou a vinda da nova aliança do Messias para que esta aliança de Deus com seu povo pudesse realmente trazer a transformação necessária e unir um povo ao Senhor. Então, consolai, porque Israel sofreu, porque nunca conseguia ser fiel a Deus. E eu posso dizer que a igreja não tem sido fiel mesmo com a nova aliança. Então, nós esperamos a consolação, nós esperamos a vinda do reino de Deus. É a nossa expectativa, é esse Jesus que nós buscamos, é esse reino que nós buscamos, é por isso que nós ansiamos. Então ele fala, voz do que clama no deserto, porque vai ter uma consolação, vai ter uma vinda, a primeira e a segunda, mas antes da vinda precisa ter uma preparação. Essa é a mensagem de Malaquias 3. Essa é a mensagem aqui de Isaías 40. Esse foi o cumprimento parcial de João Batista, que veio para preparar o caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então, como eu já falei, essa preparação era conhecida no mundo daquela época e é conhecida até hoje, que quando o rei chega para um lugar, e mais uma vez eu quero mostrar a diferença, quando o rei está à frente de um exército e vai chegar num lugar para conquistar, não tem preparação. Para conquistar um território inimigo, para derrotar inimigos, você não quer preparação. Você não quer que eles saibam de antemão. Não tem aviso. Tem o exército chegando, se possível, de surpresa, para conquistar. Por que que precisa de preparação para a vinda do rei? Porque o rei está chegando para um povo que faz parte do seu reino. A profecia aqui é Deus chegar para o seu povo. É Deus vir para aqueles que são dele. Precisa ter preparação, porque o rei não quer chegar e ninguém nem ligar e ter um caminho cheio de obstáculos e de dificuldades. Não, o rei quer um caminho aberto. O rei quer chegar e ter um povo que o recepcione, que o espere, que tenha alegria na sua chegada. Então, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus, vale será exaltado, monte será abatido, torturoso será endireitado, o que escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Ok. Então, aqui é versículo 9, anunciador de boas novas a Sião. Anunciador de boas novas a Jerusalém, não temas. Então, essa é a vinda, é uma boa nova. Versículo 10 fala que o Senhor Deus virá com poder, seu galardão vem com ele. E fala no versículo 11 que como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará no seu regaço. Então, aqui está falando sobre algo maravilhoso, né? Que é Deus chegar a seu povo, mas precisa ter uma preparação. E a gente sabe, né, que a vinda de Jesus, ele vem para para governar todas as nações, ele vem para sujeitar tudo aquilo que não está sujeito a ele. Então, a segunda vinda traz muito o sentido de um rei conquistando, de um rei que vai dominar sobre inimigos que se levantavam contra ele, mas a segunda vinda também é o casamento. A segunda vinda é Jesus vir e a sua noiva está preparada, a sua noiva está pronta, vestida de vestes brancas, sem impurezas. Então, tudo isso faz parte, são vários aspectos da mesma vinda de Jesus. Então, vamos pensar aqui, só quero mostrar, como eu falei assim, não vou me aprofundar muito assim no ministério de João Batista, mas eu queria colocar aqui alguns aspectos de como João Batista preparou de fato o caminho para a primeira vinda de Jesus. Mas antes de mostrar esses pontos aí, eu quero ler em Lucas capítulo 1, quando houve a profecia a respeito da vinda, do nascimento de João Batista. Em Lucas capítulo 1, o anjo falando com Zacarias, no versículo 13, fala assim: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, né? Isso era as características de um nazireu. Então ele vai ser alguém separado para Deus, alguém assim desde pequeno, né? Desde criança uma pessoa como Samuel foi, ele vai ser separado para o Senhor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Versículo 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, essa era a preparação para a primeira vinda, mas será mais forte ainda para a segunda vinda. Precisa ter um grande, assim, instrumentos de Deus, mensageiros de Deus. Eu creio depois nós vamos falar mais sobre o mensageiro dos últimos dias quando a gente chegar em Malaquias 4, mas por enquanto a ideia seria que precisa ter o avivamento de Joel 2, né? O Senhor derramando o Espírito Santo sobre servos e servas, jovens e idosos, Deus operando antes da vinda de Jesus, para que muitos, inclusive de Israel natural. Nós temos a profecia de Zacarias falando a respeito, sim, da conversão do povo de Israel ao Senhor para a vinda, para receber o seu rei na sua vinda. Mas isso precisa acontecer no mundo inteiro e dentro da igreja. Uma conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, convertendo muitos ao Senhor. Então esse é um movimento, sim, de, né, como ele falou, arrependei-vos porque o reino de Deus está pronto. Então é o anúncio da proximidade da vinda de Jesus com o poder do Espírito Santo, vai resultar na conversão verdadeira de muitas pessoas que estão na igreja ou que fazem parte da nação de Israel e de muitas pessoas que não conhecem a Deus. Versículo 17, irá diante dele no espírito e poder de Elias, porque qual foi o ministério de Elias? Para chamar as 10 tribos que estavam servindo Baal, Acabe, Jezabel, de chamar as pessoas de volta ao Deus verdadeiro, aliança com Deus, restaurar o altar com 12 pedras, fala de unidade. Então ele irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos. E olha, sublinhe, grife essa última frase de Lucas 1,17, porque essa é a essência do ministério de preparação. Ele fala sobre preparar. Qual é o ministério do preparador? Preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que significa um povo bem disposto? É uma noiva que quer casar com o noivo, é uma noiva que está apaixonada, que deseja, que fale, venha logo, eu não quero mais continuar esperando, eu quero que o Senhor venha, eu quero casamento, eu quero participar, eu não quero essa outra vida, eu quero entrar na vida verdadeira, plena e total de união com Deus. Então, esse é o ministério do preparador. Quem está preparado não precisa temer a vinda do Senhor. Para quem está preparado, o dia do Senhor não é insuportável. Mas que preparação é essa? Claro que a gente não é uma definição, não é seguir umas regrinhas, não é falar assim, bom, deixa eu fazer o que é necessário, aí eu sei que eu estou preparado, sabe, quem prepara para uma prova e estuda 5 pontos, pelo menos dá para tirar 5, assim, não é essa ideia de fazer o mínimo possível, não é essa ideia de falar assim, que coisa chata ter que preparar, bom, vou preparar tal. Quem está ansioso para casamento, a preparação não é um peso. Se você pensar assim, eu preciso receber, vem uma pessoa na minha casa. Se é uma pessoa com quem eu não tenho afinidade, se é uma pessoa chata, exigente, se é alguém que eu acho que eu não vou saber receber bem, então a preparação é um peso. A preparação é chata. A preparação vai me causar angústia. Mas se é para receber um filho, se é para receber a minha noiva, se é para receber alguém que eu amo muito, que eu sinto falta, que eu tenho desejo de estar junto, a preparação não é um peso. Você não vê a hora, sim. A demora é um peso. Você não vê a hora de chegar, você tem ansiedade, sim, para fazer tudo o que é necessário, e você tem desejo de receber bem. Então, a preparação de um povo bem disposto é um povo que vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aquele é a festa, é fazer uma celebração, essa é a preparação. E a preparação de Malaquias 3 é justamente quando ele fala: os filhos de Levi vão estar preparados para oferecer ao Senhor uma oferta agradável. Então, se eu sei que eu estou pronto para oferecer, o que eu vou oferecer para Deus? Deus é muito exigente, Jesus vai voltar, ele não vai ficar contente com quem eu sou muito imperfeito, eu não consigo vencer certas dificuldades, problemas, hábitos, coisas erradas na minha vida. Então, essas coisas fazem com que a preparação se torne pesada. Mas sim, Deus é santo, sim, Deus ele deseja um povo santo, mas nós entendemos na palavra que o que Deus mais deseja é uma atitude. Então eu gosto muito dessa expressão aqui: preparar ao Senhor um povo bem disposto. Na verdade, é o coração que Deus quer, são pessoas que anseiem realmente pela volta de Jesus, que anseiem por Ele, pela sua presença. Então, mais do que nossas deficiências, mais do que a gente falar assim: Senhor, eu tento, mas eu não consigo vencer certos pensamentos, certas atitudes, eu falo quando não devo, eu ajo de uma forma indevida. Tudo isso, Deus quer mudar, e Ele vai mudar. Mas a chave de tudo isso é o coração. Quando Deus ordenou os sacrifícios na aliança de Moisés, tinha o sacrifício que podia levar um novilho, um carneiro, um animal maior, sim, que custava mais caro. Mas ele falou assim: mas quem não tem posses, quem não tem rebanhos, pode pegar dois pombinhos, uma ave que é fácil, né? Fácil de pegar, não é o valor. Não é o valor do animal, da oferta em si, mas o que você deseja entregar ao Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não fica mais contente com o rico, igual Jesus, que viu os ricos dando valores altos de oferta no templo, e ele viu uma viúva dando duas moedinhas, e ele falou assim: o que ela deu foi mais do que todos os outros. Então, isso mostra que Deus não precisa de um novilho, de uma vaca, de um boi, de um animal caro. Ele precisa, ele deseja o nosso coração. Ok, então agora vamos olhar aqui o que João Batista fez. E como eu falei, assim, tem muitas outras coisas que poderiam ser faladas sobre João Batista, mas o que eu quero enfatizar é, primeiro, como que ele preparou o caminho para Jesus. Então, a primeira coisa que a gente observa é que João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo, está chegando o reino de Deus. E Jesus veio falando exatamente a mesma coisa. Então, quando Jesus veio falando, o coração do povo já estava preparado, porque eles tinham ouvido essa mensagem, não só ouvido, eles tinham se batizado, estavam preparados. Essa mensagem, falou assim: opa, nós já ouvimos essa mensagem. O nosso coração já abraçou esta mensagem. Então veja como nós precisamos ter a preparação, né? O ministério de preparador precisa trazer a mesma mensagem que Jesus vai trazer quando ele voltar. E como nós vamos saber? Como nós vamos saber? Como João Batista soube? Porque Deus revelou para ele. Deus chamou João Batista e o capacitou, o encheu com o Espírito Santo. Ele tinha a mensagem que Jesus iria pregar. E esta mensagem já veio preparando o caminho. Então, foi a mesma mensagem e as pessoas que receberam essa mensagem estavam com o coração preparado. Tem um texto que eu acho assim um texto muito chave, só está em Lucas, no Evangelho de Lucas, e está no capítulo 7, eu quero ler, porque eu acho fundamental aqui ter uma observação que mostra como foi eficaz a preparação que João Batista fez para a primeira vinda. Em Lucas capítulo 7, ele fala assim, foi na mesma ocasião que relata em Mateus também, mas Mateus não tem essa distinção final. Foi quando João Batista estava na prisão e ele mandou os mensageiros e mandou os mensageiros perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias que devia vir, ou se eles tinham que esperar outro. Então, João Batista, o grande preparador, ele teve dúvidas no fim se ele tinha apontado a pessoa certa. Você pode imaginar uma coisa dessas, assim, eu não sei se isso vai acontecer com os preparadores dos últimos dias, mas isso mostra que mesmo João Batista, com toda a revelação, e ele foi usado por Deus para preparar o caminho, mas ele estava entendendo algo errado, porque ele também achava que a vinda de Jesus seria uma só, e que nessa primeira vinda, nessa vinda que ele achava que era única, Jesus já ia preparar tudo, que ele ia queimar com fogo a palha, que ele ia colocar o machado na raiz das árvores, e João Batista, que tinha dado um testemunho fiel para Herodes, ele foi colocado na prisão, e Jesus não julgou Herodes. Herodes não foi julgado por Deus por ter recusado, por ter colocado João Batista na prisão e depois ele até matou João Batista. Não houve um julgamento ali. Então João, antes da sua morte, ele ficou duvidando, né? E aí Jesus até cita o texto de Malaquias, né? Em Lucas 7, 27, ele fala, este é aquele de quem está escrito, envio o meu anjo, o mensageiro, diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Aí fala, olha só o que está escrito nos versículos 29 e 30, Lucas 7, 29 e 30, porque isso é muito importante para entender a eficácia da preparação de João Batista que Deus usou para fazer por meio dele. Lucas 7, 29, todo o povo que o ouviu, até os cobradores de impostos, que eram considerados a pior escória da sociedade, até os cobradores de impostos justificaram a Deus, quer dizer, entenderam que Deus estava falando, Deus era justo e que era o caminho dele era justo, tendo sido batizados com o batismo de João. Ou seja, quem aceitou a mensagem de Jesus? Aqueles que tinham sido batizados por João, aqueles que tinham abraçado a mensagem de João. Então, para estes, a primeira vinda teve eficácia, teve valor, eles aceitaram a mensagem do Messias. Agora, olha o versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei, os entendidos, os que deveriam ser os grandes entendidos, eles foram os tolos, eles foram as pessoas que não entenderam o propósito de Deus. Fala assim, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, rejeitaram a sabedoria, o caminho de Deus. Por que que eles rejeitaram? Porque eles rejeitaram quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Lembra que João Batista teve esse discernimento. Quando ele estava pregando a respeito do arrependimento e do que... lembra que a grande característica do preparador, do mensageiro, é que ele não exalta a si mesmo. João Batista estava tendo tanto sucesso, tantas pessoas ouviam, tantas pessoas estavam aceitando sua mensagem, que eles começaram a perguntar para João Batista se ele era o próprio Messias. Eles acharam, puxa, só pode ser ele. E ele falou assim, não, eu sou apenas uma voz. Né? Até perguntaram se ele era Elias. E ele era. Ele veio no espírito, o poder de Elias. Mas até isso ele falou assim, não, eu não sou. Eu sou apenas uma voz. O meu papel é levar as pessoas para aquele que vem após mim. Então, a grande mensagem... Deus vai levantar, nossa expectativa da volta de Jesus é que tenha uma preparação eficaz antes da volta. E isso começa dentro do nosso próprio coração, mas isso também envolve outras coisas que nós vamos entrar mais nessa preparação na próxima vez, mas já dando um pouco de entendimento, o que é que vai preparar. Lembra que em Malaquias é o fogo do ourives? Então, isso sempre é associado à tribulação. Sempre esse refinar, várias vezes, o sabão de lavandeiro é citado uma vez num contexto um pouquinho diferente em Jeremias, então nós não temos muitas referências. Temos um Novo Testamento que fala mais de uma vez, fala em Efésios, fala em Apocalipse, sobre as vestes. As vestes da noiva precisam ser brancas, precisam ser totalmente brancas, uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem nada de errado. Então, a preparação das vestes. Então, esse tema, né, essa alegoria das vestes é usada, mas o fogo é usado mais vezes, tanto no Primeiro Testamento quanto no Novo Testamento fala a respeito de fogo apurando, purificando, refinando o ouro e a prata. E isso sempre se refere, sempre tem uma referência a tribulações. É uma obra do Espírito Santo. Porque Malaquias fala ele, mas esse ele do versículo 3, ele se assentará para refinar. Isso tem que acontecer antes, assim como este povo aqui foi preparado antes da vinda de Jesus, a primeira vinda. Isso precisa acontecer antes da segunda vinda. Do contrário, nós não estaremos preparados e nós podemos, de repente, ser aqueles que falam, eu quero que Jesus venha, mas o profeta vai dizer, mas por que que você quer? Você não está preparado? Então, para você, o dia da vinda de Jesus vai ser insuportável. É como a parábola das virgens, né? Aquelas que tinham azeite, quando de repente veio que elas estavam preparadas, mas elas não sabiam a hora e até chegaram a dormir. Mas quando o anúncio saiu, eis que o noivo vem, elas tinham azeite nas suas lâmpadas. E para aquelas que não tinham azeite, ou a outra parábola que tinha a festa de casamento e achou alguém que não tinha as vestes nupciais. Ou a parábola dos talentos, que uns tinham multiplicado os talentos, mas um tinha enterrado o seu talento. Então, em todos esses casos, alguns estavam preparados, mesmo não sabendo quando o Senhor viria, quando seria esse dia, e às vezes até estando, assim, é interessante a parábola das virgens, porque até as sábias estavam dormindo, elas não estavam atentas, mas elas estavam preparadas. Então, isso mostra que, de alguma forma, né, nós podemos não estar tão ligados com o que Deus está falando, assim, mas se nós estivermos preparados, se o nosso coração estiver preparado, então, mesmo assim, a vinda não vai ser uma vinda que cause desespero, que cause angústia, que cause temor, mas vai ser uma vinda que traga alegria, porque é o dia do casamento, é a presença do Senhor para morar conosco. Então, João Batista preparou os corações com a mesma mensagem que Jesus veio trazendo. Então, são chaves que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre a preparação que precisa ter para o último tempo. E um último ponto aqui é que, como João Batista estava pensando numa vinda só, e ele pensou que ele estava preparando o caminho para o grande e terrível dia do Senhor, e não só para a primeira vinda. Ele não entendeu esse mistério da vinda de Jesus. E como ele estava pregando uma mensagem, né, se você ler em Mateus 3, em Lucas 3, o que, que ele pregava? Ele estava pregando algo que preparou os corações, as pessoas se batizavam, mostrando que estavam realmente recebendo a mensagem. O batismo continua sendo uma parte importante da nossa decisão de seguir Jesus, mas, como todas as coisas, com o tempo, as coisas vão perdendo sentido, porque as pessoas fazem o batismo hoje para, muitas vezes, apenas para fazer parte de uma igreja, não entendem realmente, assim, a mensagem que elas recebem. Muitas vezes não é uma mensagem de verdadeira preparação. Eu não sei o que vai acontecer na preparação para a segunda vinda, porque para os judeus, eles tinham, eu já vi algumas pesquisas indicando que os judeus usavam o batismo para um prosélito de um outro povo, que é alguém que não era judeu. Então ele se batizava para se tornar um judeu. Eu não sei até que ponto que essa informação é válida, mas de qualquer maneira, assim, no Primeiro Testamento, nas Escrituras, nós não encontramos esse ritual, essa prática de batismo. Então, de alguma maneira, João Batista, eu penso, ele estava usando algo diferente, talvez tinha um significado para os judeus, mas imagine, assim, usar um batismo que era usado para alguém que nem era judeu, usar para os próprios judeus. Era como se chegasse alguém, os profetas, os mensageiros de Deus na igreja hoje, e falasse: todo mundo precisa se batizar de novo. E tem gente que fala isso, tem grupos que exigem isso, e que acaba sendo só uma forma de sectarismo, de exclusivismo, sei lá. O fato é que quem recebia a mensagem de João Batista se batizava, eles faziam algo visível, eles tomavam uma posição diante dessa mensagem que estava vindo para o povo de Israel, para o povo que estava em aliança com Deus. Então, eu não sei se vai ser uma coisa interior, eu não sei que tipo de demonstração, não sei o que Deus vai trazer à luz para que realmente qualquer coisa que a gente inventasse hoje, assinar um compromisso, sei lá, fazer um novo batismo, qualquer coisa pode se transformar apenas numa coisa vazia, uma coisa legalista, uma coisa que não tem conteúdo real. Mas eu penso que, de alguma maneira, as pessoas que recebiam a mensagem de João Batista, elas demonstravam, elas faziam um ato físico, né, de se batizar nas águas para mostrar: eu aceitei essa palavra, eu quero estar pronto, eu quero entrar no reino de Deus, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida. E quando os fariseus chegaram para João, ele falou assim: o que vocês estão querendo fazer? Chamou de raça de víboras. E Lucas 7 fala que eles não foram batizados por ele. Mas enfim, João Batista, ele anunciou já olhando para o grande dia, o grande terrível dia do Senhor. Ele falou que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou sobre o machado ser colocado na raiz das árvores. Ele falou sobre arrependimento. Ele falou sobre separar a palha do trigo. Então, essas coisas foram uma preparação para a primeira vinda de Jesus, mas essa parte da mensagem dele era uma preparação antecipada para a segunda vinda, porque João Batista estava esperando realmente algo muito maior, tudo junto, né? Jesus vir já para colocar, para trazer o seu reino. Então, nós vamos parando aqui, mas vamos continuar nos aprofundando nessa questão de como que essa preparação vai ser feita. Eu não sei como vai ser feita, mas nós precisamos pelo menos olhar e entender o que que fala na profecia de Malaquias, né, que ele fala sobre esse processo. Então, quando ele fala de processo, entendemos que é uma preparação. Versículos 3 e 4 não estão falando o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Versículos 3 e 4 estão falando sobre o que precisa acontecer antes dele voltar. Então, e o que é essa preparação? O que é? O que significa? Nós não sabemos, não vamos saber assim com detalhes, mas nós temos alguns textos que podem ajudar a esclarecer. E lembrando sempre que o que Deus quer apurar lá no fundo do coração, não, assim, ele quer, João Batista falou, quando os soldados vieram falar com ele falou o que eles tinham que fazer para mudar, quando os cobradores de impostos vieram, ele falou o que eles tinham que fazer para mudar. Tem mudanças de ações, de comportamento, de abandonar pecados, abandonar misturas, mas acima de tudo, o que Deus quer apurar é o nosso coração. Então, esse é o nosso desejo. Como eu posso estar preparado para a vinda de Jesus? Senhor, nós temos essa pergunta, e que não seja algo que só vem à mente, que a gente só examina porque estamos estudando esse capítulo na Bíblia, mas que seja algo que permaneça conosco. Se o Senhor vem, e nós cremos que o Senhor vem, eis, o Senhor falou duas vezes em Malaquias 3:1, eis que eu envio, e de repente ele virá, e vocês anseiam pela vinda dele, mas a vinda dele pode ser um dia aterrador para quem não está preparado. Então nós queremos passar pelo processo dos versículos 3 e 4, queremos que o Senhor apure o ouro e a prata, e que nós saibamos como oferecer algo aceitável a ti. Esse é o nosso desejo, queremos que o Senhor venha, queremos que o caminho seja aplanado, que haja uma preparação para que realmente o Senhor possa vir, e que o Senhor seja recebido com alegria, com celebração e com o povo disposto para receber o Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.